Eu queria tratar agora à tarde com vocês sobre duas pessoas, Paulo Takashi Nagai, um japonês, e Sergei Kurdakov, um russo. Infelizmente, eu não tive assim tanto tempo de pegar Sergei e também, não consegui concluir tudo, mas também daria para fazer uma palestra a cada um, né? Então, dou um pouco resumido só para vocês terem uma noção. Então, vamos então novamente invocar Maria para que ela também nos ajude, continue nos ajudando a caminhar segundo o teu Filho. Ó Maria, tu que foi a mãe da espera, tu que soube esperar a Jesus, tu que soube também esperar o momento em que Jesus saísse da sua casa para trazer a casa para nós, para doar a sua casa para nós. Mãe, tu que também aos pés da cruz estava lá, aguardando a promessa de Deus, ajude-nos a também sempre esperar em Deus. Ajude-nos a confiar cada vez mais em Deus, para que nós possamos sempre olhar a Cristo e segui-lo. Ajuda-nos, Mãe, a trilhar esse caminho. Amém. Paulo Takashi Nagai. Ele pode ser também intitulado o Santo da Bomba Atômica, porque ele viveu próprio nesse período. Sem Deus, seria somente um servo inútil, disse ele. Takashi Nagai, ele nasceu no Japão, a Izumi, não muito distante de Hiroshima, no ano de 1908. Em 1920, com a idade de 12 anos... Vai filmar? Vamos começar de novo. Então, Paulo Takashi Nagai, o santo da bomba atômica. Sem Deus, seria somente um servo inútil, disse ele mais tarde. Takashi Nagai nasceu no Japão, a Izumi, não muito distante de Hiroshima, no ano de 1908. No ano de 1920, à idade de 12 anos, como era de uma tradição japonesa, né? Quer dizer, tinha aquela tradição japonesa, aquele provérbio japonês, de que se você quer educar bem os seus filhos, deve fazê-los sofrer. E os pais dele, sendo pessoas de bem, aos 12 anos mandaram ele estudar longe de casa, distante de casa, para ele sofrer um pouco e crescer na vida. O pai dele era um médico e um médico muito dedicado. E o Takashi se apaixonou pela profissão de médico, assim a profissão do pai. Então ele decidiu de seguir como pai a carreira de médico e entrou na faculdade de medicina de Nagasaki. Frequentando a universidade, ele se encontrou imerso em uma visão materialista da vida e se tornou ateu. Assim descreve naquele período: quanto mais aprofundava o conhecimento das estruturas do corpo humano no seu complexo e nos seus detalhes, tanto mais permanecia maravilhado da sua racionalidade. não encontrava algo, outra coisa que matéria. E era difícil admitir a existência daquela coisa que se chama alma. Me convenci que na matéria, que é na matéria que compõe os órgãos, o organismo, e do indivíduo não tem outro, não tem nada de divino. Quer dizer, no indivíduo, no homem, não tem nada de divino. Nos estudos da universidade, ele chegou a essa conclusão. Quando ele, porém, estava terminando, ele estava no terceiro ano da universidade, ele recebe um telefonema. Telefonema de seu pai, que diz: vem logo para casa. Rápido, deixa tudo e vem para casa. Ele ficou perturbado com esse telefonema e logo começou a pensar o que tinha acontecido. Então ele recorda que da última vez que esteve em casa, ele recorda que a sua mãe não estava muito bem de saúde. E quando perguntou a ela se estava bem, a sua mãe falou: mas agora o que você pretende? Pretende que você seja meu médico também? Mas depois ele pegou o trem e estava seguindo o caminho. E quando ele chega na sua casa, encontra o seu pai na porta que o aguarda. E diz: sua mãe está gravemente enferma. Pode ser que ela não te reconheça. E ele, quando entrou, olhou para sua mãe, viu no seu olhar que ela o reconheceu. E naquele olhar da sua mãe no ponto de morte, ele via, ele percebia que tinha algo novo, algo diferente. E os olhos da sua mãe, diziam ele, mas diria ele mais tarde, os olhos da minha mãe me abriram, confirmando que o espírito humano continuava a viver depois da sua morte. E tudo aquilo foi uma intuição que me levou a convicção da existência da alma. Quer dizer, ele, ali do lado da sua mãe, a sua mãe, era como se ela dissesse para ele, no seu olhar, que ela estava indo, só que permanecia com ele, estaria acompanhando ele. E ele sentiu isso. Nesse período, Tagashi, ele começou a conhecer, através da leitura, o pensamento de Blaise Pascal. Ele ficou muito impressionado porque, através da razão, Blaise Pascal conheceu a Deus. E através da razão que guiava as afirmações do pensamento francês e de como um grande cientista chegou ao conhecimento de Deus. Quer dizer, Blaise Pascal, ele não era um ignorante, era um filósofo. E ele, sendo um filósofo, uma pessoa estudiosa, encontrou a Deus. Porque para ele achava que era uma coisa que não era racional encontrar a Deus. Era impossível que uma pessoa racional se encontrasse a Deus. E ficou perturbado com o pensamento de Blaise Pascal, que dizia: não somente conhecemos a Deus unicamente por meio de Jesus Cristo, mas conhecemos nós mesmos unicamente por meio de Jesus Cristo. É claro que ele, nesse momento, não conseguia compreender esta afirmação deste filósofo. Estava muito além das suas forças. E a pergunta que ficou é: quem era Jesus? Isso ficou no coração dele. Até que ele encontrou uma família católica, a qual o hospedou enquanto ele estava na universidade. A família Moriyama era uma família profundamente católica. Era uma família simples que se dedicava ao trabalho no campo e era uma família fervente na fé. Sabia dar o testemunho de fé. Tagashi, no início, não deu muita importância ao comportamento religioso da família, porque era completamente ligado ao estudo, estava voltado muito ao estudo. De fato, ele se laureou com uma máxima dos votos, quer dizer, ele conseguiu as notas máximas. E de muito reconhecer, tanto que ele recebeu as notas máximas, que foi também reconhecido, e pegou um bom lugar na radiologia, no primeiro Instituto de Radiologia da Universidade de Nagasaki. Depois, ele recebeu do pai dessa família, Moriyama, ele recebeu um convite para ir à missa de Natal. E Tagashi disse, mas eu nem sou cristão, eu nem creio, nem acredito, o que eu vou fazer numa missa de Natal? E esse pai de família, da família Moriyama, muito sábio, disse, mas também os pastores não acreditavam. Também os pastores não eram crentes. E foram lá ver Jesus. E por isso ele também foi nessa missa de Natal. E nessa missa, ele mais que escutar as prédicas, as orações, ele olhava os olhos, os rostos das pessoas e via a alegria, a felicidade das pessoas que estavam participando. E aquilo fez uma grande diferença na vida dele, mexeu com ele. Mas um dia, Midori, que era a filha da família Moriyama, ela ficou gravemente doente. A sua mãe, achando que ela sentiu dores no abdômen e achando que era apenas alguma coisa que ela tinha comido, deu alguma coisa para ela melhorar do estômago, só que não melhorou. Então eles recorreram a Tagashi, e Tagashi foi lá, visitou ela já como médico, não mais como hóspede, e viu que era uma apendicite naquela época. E era uma apendicite aguda e precisava logo ser operada. Ele, Tagashi, sistemou todo o hospital, pegou Midori e a levou ao hospital. E lá fez às pressas a cirurgia. E Midori foi salva. Ela se salvou, ficou bem. E daquele momento em que Midori foi salva por Tagashi, ela sentiu uma imensa gratidão por ele. E o que ela fez? Todos os dias rezava por Tagashi. Todos os dias intercedia por Tagashi. E ela dizia o seguinte... Aliás, ela intercedia a Maria por Tagashi. Pedia a ela a conversão de Tagashi. Só que Tagashi também foi chamado naquele período para o exército. Havia uma guerra. E a guerra, ela começou, Midori, a fazer uma malha. E quando Tagashi, que estava um pouco assustado em ir para a guerra, ela leva a ele esta malha e fala, olha, pode ser que faça frio, te acompanha essa malha. Só que ela também acompanhou ele na oração, durante seu percurso. E durante a guerra, ela pregava, ela rezava. Virgem Santa, protege este jovem e não permite e não permita que ele seja morto por uma bala durante a guerra. Faz que antes ele conheça a Jesus. Faz que antes ele conheça a Jesus. Esta é a oração dela. E um certo dia, Takashi, junto com os outros soldados, foram num prostíbulo, porque os soldados, infelizmente, acabam sempre se desviando, né? Estão na guerra, e acabam alguns usando drogas, porque é uma coisa também muito violenta, e outros vão também encontrar com prostituta. E Takashi acompanhou esse grupo de soldados. E quando ele estava lá para se deitar com esta mulher, aconteceu uma coisa impressionante. Ele não conseguiu deitar-se com ela. Ele sentia uma coisa e não conseguia se deitar com ela. Então ele pegou o dinheiro, jogou na cama para a mulher e saiu, virou as costas e ela o insultou. Depois ele recebeu uma carta de Midori, que dizia: esteve um dia, que era o dia que ele estava no prostíbulo, que eu rezei por você. Todo dia eu rezo por você, mas naquele dia eu fiquei a noite inteira rezando por você. E aí ele compreendeu. Se isso aconteceu, porque Deus existe. Deus, ele existe. E foi o grande sinal de Takashi. Então, após a guerra, ele voltou para a cidade, começou também a trabalhar no hospital e começou a ir na igreja, na catedral, para frequentar, ficar um pouco em silêncio. E ao pároco da catedral de Urakami, o qual ele confiou: eu fui um ateu convicto e sempre pensei que a religião fosse uma coisa de gente fraca, ignorante. Pois o cristianismo pensei sempre que o cristianismo fosse um produto do Ocidente. E aquelas coisas não podiam ser aceitas por nós, japoneses, que decisivamente refutava essa coisa de cristianismo. Mas agora não penso mais assim. E Takashi começou a frequentar a igreja nos momentos livres. Livres e quando ele estava no hospital. E gostava de ficar na igreja no silêncio, nos momentos em que ninguém estava. Até que ele decidiu ser batizado. E no ano de 1934, a 26 anos, ele recebeu o santo batismo. E recebeu o nome de Paulo, para recordar São Paulo Miki e os seus companheiros japoneses que foram mortos, crucificados como Jesus em 5 de fevereiro de 1597, próprio em Nagasaki. Vocês já ouviram falar em Paulo Miki? Só alguns que... a maioria não, né? Mas Paulo Miki também... e companheiros também deram a vida no Japão por causa da fé. Entanto, o afeto entre Paulo Takashi, agora Paulo Takashi, e Midori foi crescendo e já não tinha mais barreiras. Então eles começaram a sentir um sentimento mais forte um pelo outro até que se casaram. E desse casamento nasceu um filho e uma filha. E no ano de 1934, o doutor Paulo Takashi era um novo, ele foi de novo chamado para o exército. Tinha uma nova guerra, Segunda Guerra Mundial. Só que dessa vez como médico do Corpo Sanitário Militar. E foi trabalhar na fronteira por 3 anos. E viu muitas coisas que o chocaram. Que os militares diziam: matem os inimigos. Matem os inimigos. Não importa se é criança, se é mulher. Importante é que matem os inimigos. Se você mata uma criança, não é uma criança que você está matando, é um inimigo que você está matando. E é isso que estavam ensinando no exército. E ele, escutando essas coisas, ele viu que não dava mais para ele ficar ali. Então, ele retornando a trabalhar no hospital, também no período de guerra, ele comentou com Midori, falou: olha, se a guerra continua, pode acontecer um desastre ainda maior. E Nagasaki também será um lugar muito, é um lugar muito visado para um ataque. E de fato, Hiroshima e Nagasaki, né, era um lugar muito visado, porque tinha muita produção de armas naqueles locais. E foi em Hiroshima foi estourada a primeira bomba, e quando se estourou a primeira bomba em Hiroshima, eles pegaram os filhos e levaram para o interior para morar com a mãe, para proteger os filhos. E eles continuaram a ver ele trabalhando no hospital. E de tanto trabalhar, ele um dia começou a se sentir mal, começou a não se sentir bem. Então ele fez alguns exames e viu que ele resultou leucemia. Quando ele pegou os exames de leucemia, o primeiro pensamento dele foi: e Midori? O que será de Midori? Pensou a si mesmo, pensou sempre no outro. Como será que eu devo dizer a Midori que estou com leucemia, que deverei morrer em breve? Mas quando ele chega para Midori e diz: olha, estou com leucemia, o que que ela diz? Você deu a sua vida toda para os outros. Com a tua vida semeou somente amor. Te amo e te amarei por causa disso. Porque semeou na sua vida somente amor. E Paulo Takashi ficou impressionado com essa força desta mulher. Então um dia Takashi esqueceu algo em casa e, retornando, encontrou Midori de frente de sua imagem de Nossa Senhora, rezando e chorando, e dizia: eu não posso mais, não consigo mais. Na frente do marido, ela foi forte, deu a força a ele. E ele disse: mulher, Midori, eu não merecia uma mulher como você. A resposta dela: eu também não merecia um marido como você. São histórias de pessoas que são fiéis a Deus, que colocam Deus no seu lugar na sua vida, em primeiro lugar. E numa noite de 6 de agosto de 1945, aliás, esse fato da doença dele foi um pouquinho antes. Em 1945 se difunde a notícia terrível do desastre da bomba que caiu sobre Hiroshima. E aí sim, eles pegam os filhos e levam para viver com a mãe. Colocam os filhos em seguro e continuam a vida deles. E Midori ficou em sua casa, Paulo continuou seu trabalho no hospital, sempre ajudando os outros. E em 9 de agosto, também vem explodida a bomba atômica em Nagasaki. Em poucos segundos, a cidade de Nagasaki se dissolveram 2 mil habitantes. Eles se dissolveram. E era como se tivesse larvas em toda a cidade. Ficaram todos estupefatos. Como se paralisasse por um segundo todo. Tudo se paralisasse por um segundo. O Dr. Paulo Takashi, no momento da explosão, ele estava no hospital, trabalhando, ajudando os outros. E assim, pegou a bomba, acabou destruindo uma parte do hospital, mas aonde ele estava, não foi atingida. E assim ele conta aquele momento. Parecia que uma mão gigantesca me parou. E parou tudo. E a poucos metros de distância tudo estava parado. Olhei e parecia que os vidros estavam todos voando, girando em torno no quarto do hospital, como folhas que voam num turbilhão. Assim encontrava as pessoas bailando nos ares. Quando tudo terminou, todo esse momento da explosão terminou, ele foi socorrido nas coisas que ele tinha sofrido, e depois ele com os outros médicos trabalharam incessantemente no hospital, também no dia 10 e no dia 11. E se dedicaram a curar todos os enfermos que conseguiam chegar ao hospital. Enquanto ele trabalhava, veio o pensamento de Midori. Ele pensou, mas Midori, por que não vem? Por que Midori não vem aqui no hospital me ver, me ajudar? Ela não sabe que estou trabalhando, estou ajudando os outros? Mas Paulo, depois de conseguir fazer tantas coisas com já suas energias já quase acabando, ele foi para casa. E quando ele chega em casa para encontrar a sua mulher, ele olha e quase ele mal reconhece o lugar onde estava a sua casa. Então ele olha, estava tudo queimado, tudo destruído. Ele identificou o lugar onde estava a terra, onde estava o local da casa, e viu ali um resto humano. Provavelmente Midori estava rezando na hora em que caiu a bomba, porque do lado dos ossos mortais, dos restos mortais, estava um fio de rosário. Então ele recolhe esses restos mortais e a leva para o cemitério para enterrá-la. E diz, Midori, que no resto, pelo resto da minha vida, farei o bem. Ainda, para recordar de ti, do nosso amor. E por amor a ti, farei o bem. Que me levou, farei o bem por amor a ti, que me levou a se encontrar com o amor de Cristo. E de fato ele viveu os seus restos e os seus anos se dedicando à caridade. também escreveu o livro e o lucro desse livro deu também à cidade para que a cidade pudesse se restabelecer, pudesse se reerguer. Escreveu também um testamento aos seus filhos, que ele tinha leucemia, então sabia que logo iria morrer. Escreveu no seu testamento para os filhos: vocês já têm, vocês já perderam a vossa mãe. A minha morte vos deixará totalmente órfãos, e vós chorareis. Sim, podeis chorar, derramar as vossas lágrimas, porque mas que as vossas lágrimas estejam sempre diante do Pai nosso que estás no céu. Nós, sobre a palavra de Deus, acreditamos que é bem-aventurado somente aqueles que choram, porque serão consolados. Deixem as vossas lágrimas escorrerem na presença dele, de Jesus, que ele o enxugará, as enxugará. Tudo aquilo que deixar, que eu estou deixando para vocês, é uma casinha. Mas Jesus nos disse que o nosso tesouro são as almas e não as coisas. Sim, cada um de nós é um filho do Pai Celeste. Isto, para cada um de nós, é um imenso valor. E na primavera de 1947, se definitivamente foi para a cama. E em dezembro de 1949, ele foi declarado, ele recebeu uma honra nacional por causa de tantos bens que ele fez para a cidade, reconhecido pelo Japão. E depois ele morreu na manhã de 30 de abril de 1951. Enquanto ele estava agonizando, ele só dizia: Jesus, Maria, José. E aos seus filhos que estavam do lado dizia: digam comigo também: Jesus, Maria, José. E dessa forma, Paulo Takashi nasceu. Um homem que se doou para a caridade, se doou por amor a Deus. Agora é importante vermos que na vida desse homem teve uma família que o acolheu, uma família cristã. Teve também uma jovem, Midori, que rezou por ele, acreditou na força da oração. Nós devemos acreditar que o que fazemos não é em vão. O que fazemos não é em vão. E o tempo já está terminando, falarei só brevemente sobre Sergei Sergei Kordakov. Quem é Sergei Kordakov? É um russo. Já João Paulo II, ele disse, bem-aventurado, né? João Paulo II, ele dizia que o nosso século foi um século de mártires. Foi um século de mártires. E Sergei foi um mártir. Aliás, ele foi próprio uma flor que brotou no gelo, por amor a Cristo. Cristo fez essa flor brotar no gelo. Sergei Kordakov. Ele nasceu em 1º de março de 1951, na União Soviética. Seu pai, Nikolai, ele era fiel a Stalin. E já ele foi, já estava, o seu pai morreu próprio porque ele era fiel a Stalin. Então, eles eliminaram o pai dele, que era muito fiel a Stalin. Então, com 4 anos, depois sua mãe também morre. Ele se torna órfão de pai e de mãe, com 4 anos. E foi confiado a uma família que depois também acabou indo fugindo dessa família, e depois ele foi pego e foi colocado no orfanato. Passou por 3 orfanatos, até que chegou em um que era mais, que ele permaneceu por mais tempo. Sergei, ele tinha uma característica de liderança. Então, nesse orfanato, ele começou já a ter uma liderança, ser líder já nesse orfanato e se distinguir por causa dessa liderança. Só que nesse orfanato, ele tinha umas coisas diferentes. Ele via que nesse orfanato não tinham só as crianças órfãos. Não tinha só, mas também tinham as crianças que eram filhos de prostitutas, filhos de assassinos e filhos de uma categoria de pessoas estranhas, os crentes, os católicos. Porque os católicos, para a União Soviética, os filhos de católicos, eles não poderiam, os pais católicos não sabiam educar os filhos. Então eles tiravam os filhos e colocavam no orfanato. E Sergei Gorbachev, ele viveu nesse orfanato por um bom tempo. E de manhã, quando ele percebia o que uma coisa que admirou ele nesse orfanato foi que toda manhã o bom dia era dessa forma. Bom dia, lembrais, rapazes, que Deus não existe. Todos os dias ele chegava e falava, bom dia, recordais que Deus não existe. E aí ele perguntava, mas por que tanta insistência assim, que Deus não existe? Por quê? E eis que Sergei, ele se destacou nesse colégio, nesse orfanato, e depois, estudando, ele foi resignado para uma escola militar da União Soviética. E lá também ele se destacou. Então, ele foi sempre confiado, como ele tinha essa liderança, ele foi sempre colocado como... Ele foi sempre colocado em bons colégios, comunistas, para que ele formasse comunistas. Até que um dia, né, ele começando a sua carreira, seguindo a sua carreira militar, recebendo, ele foi destinado a uma escola que era a melhor escola, era a melhor escola comunista da União Soviética. Ele foi destinado a ir para lá estudar. Ele reconheceu que as pessoas estavam dando a ele um bom presente, que é estudar na melhor escola do seu país, porque ele, como não tinha uma fé, ele se apegou à sua nação. Então, o que ele fez? Ele, enquanto viajava para essa escola, ele parou na tumba de Lenin, e lá ele fez uma oração na tumba de Lenin. Ele entrou nessa tumba de Lenin assim como nós vamos na tumba de São Pedro ou na tumba de São Paulo. E lá ele pediu ajuda a Lenin, que o ajudassem nessa sua nova caminhada. Como as pessoas são enganadas. Como as pessoas nos enganam. enganam o povo de Deus, enganam as pessoas. Um simples homem, Lenin, o que é Lenin? Ninguém. É um homem. Mas foi enganado. Então, Sergei, quando entra nessa escola, também se destaca. E logo as autoridades pegam ele e colocam ele como chefe de um grupo e falam, olha, pega você alguns jovens e organiza uma incursão para prender as prostitutas, para prender os ladrões. E eles começaram a fazer isso. Então ele juntou um grupo e começou a fazer incursões. Começou a prender as prostitutas, começou a prender os ladrões, começou a investigar. E como eles tiveram bom resultado, depois eles chamaram Sergei com a sua equipe e disse, olha, parabéns, vocês estão indo muito bem. Só que os verdadeiros inimigos da nação não são as prostitutas, não são os ladrões, são os religiosniks, os religiosos. Aqueles que têm fé são os verdadeiros inimigos da nação soviética. E o que, que eles fazem? Fazem a cabeça dele de um modo que Sergei depois escreve, quando eu saí de lá, se eu pegasse um cristão, um credente, um religiosnik, eu esmagaria ele com a minha mão. Tanto era a influência que eles colocavam na cabeça. E assim Sergei começou a organizar esse grupo e procurar esses religiosos que faziam suas reuniões escondidas. E sempre tem, como já disse hoje, sempre tem o Judas dentro da igreja. Então sempre tem aquele delator. Então eles descobriam que aqui e acolá tinham reuniões de oração. E teve um dia que, na sua primeira incursão, foi falado que haveria um batismo num certo lugar. E eles foram, se prepararam todos, se esconderam todos e viram. Umas pessoas de branco escutavam alguma coisa, só escutavam e só entendiam dizer Deus, Deus, Deus. Até que eles foram, pegaram essas pessoas, mataram os pastores, aqueles pastores, os religiosos que iam batizar, bateram em todos, pegaram as mulheres, despiram as mulheres, colocaram no furgão, levaram presa, e ele dizia que era uma cena que embrulhou o estômago, de ver a violência daquela noite. Mas ele continuou a viver assim. Então, ele foi, um certo dia, avisaram que uma certa casa ia ter um grupo de oração. E ele foi nessa casa com seus soldados fazer incursão nessa casa. E lá, quando eles abriram, arrombaram a porta da casa, encontraram as pessoas rezando, e perguntou, mas o que vocês estão fazendo? Rezando. Mas rezando o quê? Para quem? E bateram em todos. E o que chamou a atenção dele foi que ali havia uma mulher bonita, que chamou a atenção dele, uma jovem. E ele olhou para aquela jovem e ficou admirado, falou, mas como uma mulher bonita... E o que uma mulher bonita está fazendo aqui, no meio desse povo? E foram lá e bateram nela, porque bateram em todos, para que eles parassem com isso. Só que dias mais tarde, tempo mais tarde, eles foram numa nova excursão, uma nova denúncia de uma nova casa. Foram lá, arrombaram a porta, encontraram lá eles em oração, e quem estava lá? Essa mesma mulher, essa mesma jovem. E aí ele se admirou, ele falou, mas ela aqui de novo? Então, Ele pegou também os documentos dela, né, bateram também de novo nela, tudo. E depois ele chamou ela no ofício dele, no escritório dele. E olhando os documentos, falou, mas você tem tudo em ordem. Seus documentos estão todos em ordem. O que é que você está fazendo com esse grupo de oração? O que é que você está fazendo? Você tem tudo para ser uma boa, para ser uma boa profissional. Você tem tudo para ser tudo nessa vida. Por que que você está se arriscando indo nesses grupos de oração? E ela responde, mas que mal tem eu ser religiosa? Era melhor eu ser prostituta? Era melhor eu ser ladrão? Que mal tem? Ele, no entanto, disse, olha, eu só estou te avisando para o seu bem. Faça aquilo que você quer. E mandou ela embora. Acontece que, um tempo depois, de novo numa nova incursão, quem que ele encontra? Natasha, que era o nome dela. Encontra ela lá e ele fala, mas ela de novo aqui. E o que que aconteceu? Aconteceu que um dos soldados, um dos rapazes dele, vendo que ela estava lá de novo, ele ia dar uma surra nela para que ela nunca mais voltasse. E quando ele foi, quando ele ia bater nela, ela se ajoelhou. Acontece que um outro soldado, o mais forte de todos, pegou, parou aquele que ia bater nela e disse, olha, não, você não vai bater nela. Ele falou, mas como assim não vou bater? Ele falou, não, você não vai mais bater nela. Ela tem alguma coisa que nós não temos e nós não sabemos. E Serguei, vendo essa cena, ele primeiro ficou um pouco assustado, porque falou, se eles se dividem, vou criar problemas para mim. Mas por sorte, um cristão lá estava fugindo, então ele falou, olha, ela está fugindo. E aí foi lá atrás dele. No entanto, ele, Serguei, olhou para esse outro policia, esse outro soldado que tinha firmado o outro, olharam e viram, de fato, se falaram no olhar. De fato, ela tem algo que nós não temos. E tem alguma coisa que nós não compreendemos. Tem alguma coisa que nós ainda não entendemos. E Serguei continuou sua vida. E uma nova... Aliás, depois disso, ele foi queimar as bíblias, os panfletos, as folhas que eles pegaram nessas reuniões de cristão, e ele foi lá para queimar tudo. Enquanto ele estava queimando, surgiu uma dúvida, surgiu uma curiosidade. Ele falou, mas o que é que esse povo lê? O que é que esse povo lê? O que eles leem? Então ele pegou um evangelho, abriu, mas como chegou um outro soldado, ele colocou no bolso para não se fazer notar e continuou queimando o resto. À noite, quando estava no quarto, ele pegou aquele evangelho, que era o evangelho de Lucas, que dizia a oração do Pai Nosso. Quando rezais, rezais assim, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E nisso ele começou a sentir uma paz. E depois ele, mexendo algumas folhas, ele vê e lê. Perdoai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Isso faz com que ele compreenda. E ele pensa, e ele depois escreve, queria que Natasha estivesse comigo, para eu dizer a ela, agora eu compreendo o que que você tem. Agora eu compreendo o porquê que você não deixa de ir nas reuniões de oração. Só que Serguei já estava muito dentro das coisas. Ele não podia, assim, de uma hora para outra, deixar as coisas. Só por um milagre ele poderia deixar de seguir aquela vida. Então, o que, que ele faz? Retorna, continua fazendo aquilo que ele faz. Meses depois, ele numa nova incursão, eles vão, abrem, arrombam as portas, encontram as pessoas em oração, não tinha mais Natasha, né, porque, claro. E eis que ele vê uma mulher idosa e vai bater nela. Quando ele vai bater nela, que ele levanta, ela se ajoelha. E ele escuta a oração dela. Ela fala: Senhor, perdoai-os. Não fazeis com que eles paguem por isso. E quando ele levanta para bater nela, ele sente uma força que o impede de dar o golpe. E aí, ele vira para trás e fala: mas quem ousa de me segurar? E olha para trás e não vê ninguém. No entanto, a sua mão ficava presa. E foi aí que ele decidiu de abandonar, de pedir transferência. E se transfere para a Academia Naval. Mas ele se transfere para a Academia Naval próprio, pensando em deixar a cidade, deixar a União Soviética. Ele já não podia mais ficar na União Soviética. Então, um certo dia, ele ficou a primavera inteira, aliás, o verão inteiro, se preparando para que ele pudesse, quando estivesse o navio próximo da Austrália, se eu não me engano, Austrália, a Peterburgo, não, em Austrália, quando ele estivesse próximo da Austrália, ele pudesse chegar a nado. De noite, ele pulasse no mar e saísse nadando, para que assim, quando de manhã todos acordassem, quando percebessem, ele já estava lá. E de fato, ele fez a oportunidade, fugiu do navio e foi a nado e pediu asilo político. Eu só peço desculpa, eu não sei se é Canadá ou se é Austrália. Eu acho que é Austrália. E lá ele pediu asilo político. Então, concederam a ele o asilo político. E aí ele começou também a procurar a Deus, porque até então ele não sabia. Então ele foi na igreja e começou a imitar as pessoas. Então viu que as pessoas se ajoelhavam, ele se ajoelhava. Via que as pessoas rezavam, ele rezava, mas rezar o quê? Se sentia envergonhado, porque matou tantas pessoas, bateu em tantos cristãos, dissolveu tantos grupos de oração, se sentia envergonhado e pedia a Deus o dom da fé. E lá ele depois também foi chamado em algumas televisões para dar o seu testemunho, para contar aquilo que ele viveu, porque ele recebeu asilo político, então é claro que a mídia também. E ele escreveu um livro intitulado Obrigado, Natasha, de seu perseguidor. Que é um livro que tem, acho que em português não se acha, né? Mas é um livro que foi publicado. E um certo dia ele também, porque a União Soviética conseguia colocar seus espiões também em todo quanto é lugar. Um certo dia ele caminhando, encontrou umas pessoas que falou em perfeito russo para ele: Sergei, fique atento. Cale a sua boca. Porque se você não se calar, você poderá acontecer algum acidente. E você sabe como que é. Você sabe como se faz. Acontece que Sergei não ficou calado. Então, um dia, ele foi encontrado morto no seu quarto, num simulado suicídio. Foi morto e tentaram forjar um suicídio. Morreu, mas antes encontrou a Deus. Isso é que importa. Isso é que importa. E de fato ele deve agradecer a Natasha, porque Natasha foi aquela que ajudou a encontrar com Deus. E hoje, será Serguei, talvez, que está intercedendo por Natasha, porque Natasha, acredito que ainda esteja viva. Então, e nós? E nós? São coisas simples que fazemos, rezamos, mas temos a fé, temos a convicção, temos a certeza, buscamos de fato a Deus. Esse homem, ele não sabia o que fazer quando pediu asilo, mas foi procurar a Deus. E muitas vezes nós achamos que temos a Deus, só que nós, às vezes, não temos. Devemos também procurar. Procurar essa força, esta fé. Procurar essa simplicidade. Todas essas pessoas rezavam pelos seus inimigos. Nós rezamos pelos inimigos. Nós aceitamos os nossos inimigos. Procuremos nós viver a nossa fé na simplicidade, sendo pessoas que também vivam ocultamente. Não interessa se seremos reconhecidos, se não seremos reconhecidos. Agora, se eles conseguiram, uma fé é capaz de salvar almas, capaz de tirar as pessoas da escuridão. A nossa fé deveria ser assim. Busquemos essa fé. Demos os nossos passos. Façamos aquilo que Deus quer, que com certeza Deus fará a sua parte. Confiemos na força da oração. Confiemos também na força da oração. Você vê Midoli? Ela rezou e Deus interveio. Essas mulheres rezaram, Deus interveio. De fato, a oração tem um poder enorme. Não vemos, mas a oração tem. Confiamos em Deus. É o que precisamos fazer mais em nossas vidas. Amém.